Carmen Lúcia, César Peluso, Celso Melo, Marco Aurélio de Melo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Repito aqui que o nome de vocês entra para a história. Muitos talvez não perceberam a importância dessa decisão na caminhada da luta dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Porque essa decisão aqui tomada, pela importância do Brasil no cenário internacional, com certeza será usada como exemplo, eu diria, por que não, nos 5 continentes. Só posso dizer a todos vocês, muito, muito, muito obrigado. Senhor presidente, agora que passou um pouco da emoção, que eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, percebendo, deixou correr para que eu retornasse ao meu pronunciamento. E aí, senhor presidente, me permita que eu faça aqui ainda um rápido, dois rápidos registros. Primeiro, quero agradecer mais uma vez ao Tribunal Superior do Trabalho. Ontem, senhor presidente, na cadeia que você se encontra nesse momento, como é da casa, eu li um apelo, eu fiz um apelo do jogador Oscar, do Internacional, em nome da direção do Inter, que o Oscar queria voltar a trabalhar. Que se entendam São Paulo e Inter, e o Inter disse que financeiramente o caminho estava resolvido. Depois do apelo que fizemos da tribuna, e eu fiz da presidência em exercício, e com a parte do senador Simon e da senadora Ana Amélia, nós fizemos um apelo ao Supremo, que esse jovem lutador, jogador, e eu dizia um trabalhador, quer só trabalhar. E ontem, senhor presidente, ontem à noite, não atendendo somente o nosso apelo, tenho certeza disso, mas de milhões de pessoas, e pela competência e experiência do senhor juiz e do TST, eles soltaram a decisão, diz a decisão do TST. Exercer livremente a sua profissão, participando de jogos e treinamento, em qualquer localidade e para qualquer empregador, conforme a sua livre escolha. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Guilherme Caputo Bastos, diz ele, a obrigatoriedade da prestação de serviço a determinado empregador nos remete aos tempos de escravidão e servidão, épocas incompatíveis com a existência do direito do trabalho. Fiquei feliz, senhor presidente, com essa decisão do ministro Guilherme Caputo Bastos, que veio na linha da nota que eu havia lido em nome do Inter e do povo gaúcho, porque aqui não é uma questão de Inter ou de Grêmio ou de Caxias, até porque eu sou Caxias, né? É uma decisão de justiça e o jovem jogador, mediante essa decisão, poderá voltar a jogar livremente no time que ele escolheu, que é o Internacional. Portanto, meus cumprimentos ao TST, ao ministro Guilherme Caputo Bastos, pela decisão tomada. Senhor presidente, fiquei tranquilo quanto à decisão, nas vésperas do dia do trabalho. Eu que eu dizia ontem que um jogador de futebol é um trabalhador que ia exercer e fazer o que ele sabe, que é jogar a arte. Eu sempre digo que a arte do esporte, do lazer, ela vai na linha da saúde. E nós temos que incentivar cada vez mais que a nossa juventude, que vejo que chega aqui agora a centenas, se que Vossa Excelência vai registrar.
Se Vossa Excelência permite.
Com satisfação.
Quero registrar que é o segundo grupo de alunos do Colégio Equipatos, de Patos, do Estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos à nossa sessão. Essa sessão, como está escrito ali no painel de hoje, é uma sessão não deliberativa, não tem votação, destinada a que os senadores, como está falando o senador Paim, falem sobre temas do seu estado ou do Brasil. E hoje já falaram 9 senadores, ele é o 10º a falar, possivelmente encerrando essa sessão. Sejam bem-vindos, portanto.
Meus cumprimentos, sejam bem-vindos. Muito estudo, muito esporte. E na certeza que um dia, quando os anos passarem, quem sabe um de vocês, seja homem, seja mulher, estará nessa tribuna falando em nome do povo brasileiro. Uma salva de palmas a vocês. Mas, meus amigos, eu que já falei da UNB, que falei da decisão do Supremo, com a tolerância do meu presidente, já é 12h25, não poderia deixar de lembrar que na próxima terça-feira é dia 1º de maio. E como é feriado nacional e é um dia internacional que no mundo todo as pessoas pagam para refletir sobre o dia do trabalho, eu às vezes digo, eu gostaria que fosse o dia do trabalhador, porque todos aqueles que trabalham, né, terão o seu dia no dia do trabalhador. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, será lembrado na próxima terça-feira. Eu gostaria, desde já, aqui de render a minha homenagem a esses homens e mulheres que dedicam a sua vida para construir o nosso país, seja no campo ou seja na cidade. Aos aposentados e pensionistas que lutam tanto durante uma vida e no momento que se aposentam, devido ao famigerado fator que nós já derrubamos, tem o salário cortado pela metade, que eu espero, com a decisão da urgência aprovada na Câmara, a gente possa chegar no 1º de maio e dizer que não há mais fator previdenciário e que haja uma política de reajuste para os aposentados. Todos nós sabemos que o trabalho representa, o que o trabalho representa na vida de uma pessoa. Eu às vezes digo, senador Mozaril, porque quem não tem o direito ao trabalho se sente maculado na sua dignidade. Como é bom ter direito ao trabalho, como é bom ganhar o seu salário, como é bom, meus amigos e minhas amigas jovens que abanam para nós dois nesse momento, a alegria de ver vocês aqui e que eu sei que o futuro nosso, que já estamos ficando velho, está na mão de vocês. Cuide bem de nós, hein? Tchau para vocês. Obrigado. Senhor presidente, a filósofa Simone Weil diz mais ou menos assim em relação ao ser humano e ao trabalho. O segredo da condição humana é que não existe equilíbrio entre o homem e as forças da natureza. Forças da natureza que o cercam e até ultrapassam quando existe falta de ação. Ou seja, se o homem vai querer desequilibrar a natureza reage e vai ela fazer a ação de defender o planeta. Não existe equilíbrio senão por meio da ação pela qual o homem recria sua própria vida no trabalho, respeitando a natureza. Senhor presidente, o desemprego, claro, que preocupa a todos. Que bom que aqui no nosso país nós estamos numa situação quase, eu diria, para dizer total, de pleno emprego. Quem quiser efetivamente trabalhar, quem quiser fazer um cursinho técnico, quem quiser se apresentar para produzir e para ganhar com o suor do seu rosto o pão de cada dia, no Brasil, hoje, nós podemos dizer que essa não é uma meta impossível. Senhor presidente, o desemprego fere a dignidade das pessoas, mexe, como eu dizia, com a autoestima, porque ele não é o mal por si só. Aos poucos, ele começa a formar uma teia que obriga o desânimo, a frustração, a raiva, a sensação de não pertencer, e assim vai se tornando danoso para si e para a sociedade. Então, que bom a gente poder aqui dizer hoje que esse país está caminhando para uma política de pleno emprego. Os índices de desemprego no Brasil têm caído, e é fato, e é real. E isso é bom. E por que não dizer isso aqui hoje? É claro que ainda precisamos avançar, e acredito que o papel que nós todos temos, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, é fundamental. Eu aqui apresentei o Fundep, que geraria 9 bilhões de reais para o ensino técnico, para a formação da nossa juventude. Senhor presidente, apresentei, ainda quando deputado, junto com o senador Inácio Arruda, uma proposta de redução de jornada sem redução de salário, que geraria em torno de 3 milhões de novos empregos, que o avanço tecnológico aponta que é por aí que nós vamos cada vez mais fortalecer políticas de emprego nesse país. Senhor presidente, Do mesmo modo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma outra situação dos chamados trabalhadores experientes, que não conseguem inserção no mercado de trabalho, mediante o fato da idade avançada. Que nós apresentamos projeto, e essa casa endossou e já mandou para a Câmara, junto com o projeto do saudoso senador Jefferson Pérez, uma política de incentivo para as empresas que contratarem homens e mulheres com mais de 45, 50 anos. Esses trabalhadores, se nada for feito, acabam tornando-se vítimas de sua própria idade. E como é bom poder envelhecer. Quando, na verdade, deveriam ser reconhecidos e valorizados pela trajetória profissional, pelo conhecimento, a sabedoria que os mesmos já acumulam, como se fosse uma universidade viva. Mas, infelizmente, por uma visão atrasada de alguns, não valorizam os idosos como deveriam ser valorizados. Outro time de trabalhadores que eu quero hoje destacar são os trabalhadores domésticos. Eles contribuem de forma direta para os demais trabalhadores, para que esses possam ter suas casas tranquilo, desempenhar suas tarefas, e por isso apresentamos projeto nesse sentido, para valorizar nosso povo, nossa gente, que adota quase como uma missão de vida, defender as nossas famílias e nos dar o atendimento no dia a dia. Quero também dizer que, com muita alegria, senador Mozarildo, eu estou relatando o Estatuto da Juventude. Os jovens também me preocupam. E, por essa razão, apresentei diversas propostas nesse sentido e tive o apoio sempre de Vossa Excelência. Mas o mais importante, nesse momento, não é um projeto de minha autoria, é o Estatuto da Juventude, que vem complementar a PEC da Juventude, que nós já aprovamos, que veio da Câmara, e aqui eu serei relator na Comissão de Assuntos Sociais. Senhoras e senhores, temos que pensar nos jovens e, por que não lembrar aqui, da importância de combatermos as drogas lícitas e ilícitas. Lícitas, álcool e companhia limitada. E todas as outras drogas chamadas ilícitas. E, por aí, o exemplo que, infelizmente, eu tenho que dar é do maldito crack. Senhoras e senhores, temos algumas feridas abertas que precisamos vencer. O trabalho escravo é uma delas. Existem variadas formas e práticas desse tipo de trabalho ainda no Brasil. O conceito de trabalho escravo utilizado pela OIT é o seguinte: toda forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando falamos de trabalho escravo, falamos de um crime que cerceia a liberdade. Liberdade, liberdade abre asas sobre nós, mas principalmente sobre os trabalhadores, eu diria. O teólogo, nessa data que aqui homenageamos a eles, o teólogo Leonardo Boff refere-se a essa liberdade de forma muito linda, no meu entendimento. Ele diz: mais importante que a teologia da libertação é a libertação concreta dos oprimidos. Tal evento é parte da política de Deus no mundo, chamada, não igreja, mas reino de Deus. A outra chaga que eu poderia lembrar, que não podemos deixar de mencionar, é a concentração de renda. Nós caminhamos para ser um país de quinto, quarto mundo, e que bom, né? Chegamos, eu digo, para estarmos entre as cinco principais economias do mundo, né? Hoje nós estamos em quinto lugar, alguns falam que nós estaremos ligeirinho, ligeirinho, como sendo a quarta economia do mundo. Mas não podemos sermos ainda um dos países do mundo que tem a maior concentração de renda. Ela é profundamente injusta, desumana, absolutamente irracional. Também, por isso, decidimos não nos omitir desse assunto e apresentamos um projeto para mudar esse contexto de vida dos pobres de nosso país. E aí eu apresentei o projeto de tributação das grandes fortunas. O economista Celso Furtado fala sobre essa questão de forma muito clara e direta, senhor presidente. A diferença entre o crescimento e desenvolvimento é que o crescimento da economia de um país é medido essencialmente pelos indicadores econômicos, enquanto o desenvolvimento pressupõe o avanço dos indicadores sociais. É preciso saber distinguir crescimento com desenvolvimento. Crescer sem desenvolvimento, senador Eurípides, produz concentração de renda, e concentração de renda é antissocial, diz com muita precisão o inesquecível economista Celso Furtado. Finalizo, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, dizendo que eu não poderia deixar de falar sobre a questão dos aposentados. Vossa Excelência sabe que é uma marca, eu diria, de nós todos. Vidas dedicadas ao trabalho. Os aposentados são o símbolo do trabalho. Se não fossem os aposentados, o país não estaria no estágio que está hoje. Se hoje nós caminhamos para ser, eu diria, com ousadia aqui, daqui uns anos, um país de primeiro mundo, como é que a gente não vai olhar para os aposentados? Foram esses homens e mulheres que trabalharam, que deram a sua vida para isso acontecer. A geração de agora desfruta, mas é justo que tenhamos um salário decente para os nossos idosos, aposentados e também os pensionistas. Senhor presidente, o que eles recebem em reconhecimento por uma dedicação durante toda a sua vida à construção do nosso país? Muito pouco. Mas quero aqui, nesse momento, dizer que o presidente Marco Maia, que foi diretor do sindicato, que eu fui presidente, falo isso com orgulho, criou uma comissão especial, está discutindo lá na Câmara o fim do fator previdenciário, e o substitutivo, como me informou ontem o deputado Assis Melo, do PCdoB, e me mandou já uma cópia, já vai garantir que a mulher, para efeito de aposentadoria, sem esse famigerado fator, que nós aqui já derrubamos, vai se aposentar 10 anos antes do que teria que se aposentar com o fator e com o salário integral. E que o homem vai se aposentar, porque a diferença é de 5 anos antes, sem o fator e com o salário integral. O trabalhador poderá ainda optar, digamos que tem alguém, não, eu quero me aposentar mais cedo, terá outra opção que poderá ele, então, recorrer. Quanto aos aposentados, aqueles que já estão aposentados, quero também dizer na véspera, eu diria, na antevéspera desse 1º de maio, que apresentamos uma emenda já na LDO para que o aposentado receba pelo menos a inflação e mais um percentual, que é dado hoje como aumento real para o salário mínimo. Estamos articulando um grupo de senadores, pela primeira vez em 27 anos, que estou na tribuna da Câmara e do Senado, eu estou na Comissão de Orçamento, e estou lá com um objetivo definido de construir uma política para os aposentados e pensionistas e combater o fator previdenciário. Creio que esse grupo há de avançar para atingir o seu objetivo. Meu querido senador Mozarredo Cavalcante, seria muito bom que esse 1º de maio viesse acompanhado de boas novas para os trabalhadores, homens e mulheres, aposentados e pensionistas. Infelizmente, não é bem assim. Mas nós somos otimistas. Continuaremos fazendo o bom combate, o bom debate pela distribuição de renda. Vamos avançar, sim. Vamos continuar lutando para o Brasil que queremos. Um Brasil onde, efetivamente, na prática e não no discurso, nós temos assegurado a justiça social. Onde se respeita a dignidade das pessoas, dos trabalhadores, dos aposentados, dos homens, das mulheres, dos deficientes, das crianças, enfim, de toda a nossa gente. O Brasil ainda há de descansar sua consciência, de fato, num berço esplêndido, como diz o hino nacional. Sabedor de que o esforço diário dos trabalhadores e daqueles que já foram trabalhadores um dia será reconhecido e será respeitado. A família poderá, assim, pagar suas contas, usufruir da casa própria, desfrutar de um almoço farto e saudável, assim queremos. Poderá planejar um final de semana com direito a uma viagem, por que não, para a praia ou para a serra, ou na casa dos amigos, dos filhos? Por que não pensar de poder ir a um teatro, a um cinema, a um parque de diversões, ou qualquer outra opção de lazer, como nadar num rio ou numa piscina? Como caminhar na relva pelos campos? Por que não? Senhor presidente, eu quero dizer a todos que nós continuaremos sempre nessa caminhada, para que A saúde seja um direito de todos. A educação seja um direito de todos. A segurança pública seja um direito de todos. E que a gente possa, então, apontar um futuro melhor para todos os filhos. Termino dizendo, senhor presidente, se me permitir, por uma questão de obrigação, aos meus amigos do Aeros, que estão esperando também uma decisão, que eu estou muito otimista sobre um processo de negociação que estamos, de uma forma ou de outra, participando, interagindo. Acredito que na próxima audiência pública que teremos dos portos do Aeros, no mês de maio, tenhamos já um sinal mais positivo para aqueles homens e mulheres da nossa aviação aérea, que tinham direito a aposentadoria integral, seja de 5, de 10, de 15 mil, e que hoje ganham um salário mínimo, poderão ver o seu benefício retornar. Meus companheiros do Aeros, essa luta não terminou. Vocês são o farol da nossa atuação, quer seja aqui no Parlamento ou no contato com o Executivo. Sinto por onde passo e converso com vocês que a chama da resistência que aponta para a vitória continua iluminando as nossas vidas. Eu sei que vocês dirão, mas, Paim, cerca de 700 já morreram. Eu sei. E estou solidário com vocês e, por isso, nós continuaremos sempre nessa tribuna ou nas comissões buscando a construção dessa alternativa e que esperamos que seja sem falta esse ano. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência, que tenhamos um 1º de maio de reflexão, de análise, mas não só de bater palmas, senhor presidente. Você sabe da meu espírito, não sei se vem um pouco de zumbi ou de espírito quilombola, de rebeldia, e eu sempre digo, fizemos muito, mas com certeza temos muito, muito por fazer para esse povo que está lá, nas ruas, na cidade, na favela, nos campos, enfim, esperando decisões, quer seja do judiciário, quer seja do legislativo, quer seja do executivo. Mas hoje, eu digo, as minhas palmas é para o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente.
Parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento, ao tempo que, não havendo mais oradores, nem nada mais a tratar.
Só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra todos os documentos que eu anexei ao pronunciamento.
Vossa Excelência é atendido na forma do regimento.